Igreja.
Igreja em pauta.
Comunicando a verdade.
Comunicando a verdade.
Olá, você que acompanha a programação da Rede Imaculada de Comunicação. Este é o programa Igreja em Pauta. Eu sou Paulo Teixeira e nós continuamos nosso itinerário no Jubileu Franciscano deste ano especial, que é 2026, e o Frei Carlos Alberto de Queiroz nos acompanha nesse caminho. Fique ligado, o programa Igreja em Pauta está começando.
Igreja em Pauta.
O programa Igreja em Pauta de hoje tem a alegria, a honra e a satisfação de receber Frei Carlos Alberto de Queiroz, franciscano menor conventual, parco e reitor do Santuário Senhor do Bonfim, em Santo André, que vem nos falar sobre São Francisco. Frei Carlos, obrigado por encontrar um tempo para conversar conosco. E, de fato, Frei São Francisco, tudo que o senhor nos apresentou, foi uma pessoa que encontrou Deus, mas encontrou também os outros, né? Tanto que no testamento, como o senhor disse, ele falou: "O Senhor me deu irmãos." E qual o sentido da fraternidade para São Francisco? Seja bem-vindo, Frei Carlos.
Olá, Paulo, queridos ouvintes, paz e bem, que bom estarmos juntos novamente. Agora, fazendo esse caminho, né, após termos diversos encontros que tivemos, pensado sobre o itinerário de Francisco de Assis, qual foi o caminho que ele fez, né, para realmente o Evangelho entrar na sua história, fazendo memória desses encontros. Três pontos de descida, onde o humano de Francisco foi se refazendo, como a terra é preparada para receber a semente. Essas três descidas que Francisco fez: o encontro consigo mesmo, o encontro com o pobre e depois o encontro com o leproso, fez com que abrisse para ele as portas para acolher a graça de Deus, o Evangelho. E depois, nesse sentido, esse Evangelho que vai ajudá-lo, né, nesse itinerário do seguimento de Jesus Cristo, o encontro que ele teve nesse sentido com a própria Igreja, o encontro com o crucificado e o encontro com o Evangelho. E como você disse, né, desta experiência profunda, humana, divina, que ele fez, nos chama a atenção essa dimensão da fraternidade. O Senhor me deu irmãos. O Senhor que me conduziu até o irmão leproso. O Senhor que me fez encontrar o irmão lobo. E assim poderíamos, né, dar vários exemplos dessa dimensão tão importante da vida de Francisco sobre a fraternidade. Muitos, quando falamos sobre o franciscano, o frei franciscano, logo pensa na pobreza, né? Mas, na verdade, essa pobreza, que podemos também nomear como minoridade, ela está em função da fraternidade. Primeiro, uma abertura total a Deus, ao Senhor Criador. Bonito as orações que Francisco faz, né, quando se relaciona com Deus. Onipotente, Altíssimo, Bom Senhor, a Ti a glória, a Ti o louvor. É desta forma que ele se relaciona com o Criador, na sua experiência. E depois desta experiência também, a profundidade da relação com os irmãos e irmãs. Creio eu, nesse sentido, como é importante essa dimensão da fraternidade no mundo dividido, de tantos olhos, no mundo dividido com tantas guerras, no mundo onde o coração humano, lembro, né, a frase do Papa, nosso querido e saudoso Papa Francisco, quando foi em Lampedusa, lá olhar para aqueles mares gelados, onde tantos irmãos africanos que tentam buscar um lugar, tentam buscar uma vida melhor, tentam fugir das guerras, tentam fugir da fome, e muitas vezes se deparam, né, nesse sentido, com aquilo que não, daquilo que estão fugindo, a própria morte. Muitas vezes os desastres que acontecem nessas viagens e muitos ficam pelo caminho. E Francisco perguntava, né, Francisco, nosso saudoso Papa, onde está o coração humano? Onde está, como endureceu o coração humano, o coração de pedra? Nesse, na dimensão contrária desse endurecimento do coração, Francisco de Assis, através da experiência, né, tão difícil da guerra entre Assis e Perugia, e percebendo também o que levava ele e seus contemporâneos a lutar pelo poder, pelo dinheiro, pelo prazer, pela glória, faz o caminho do despojamento. E tudo isso em vista de quê? De que somos irmãos e irmãs. Eu já falei isso uma vez, né? Repito aqui, certa vez, quando ofereceram para Francisco um terreno, ele dizia: não vou aceitar, porque se eu aceitar, terei que cercá-lo e também terei que arrumar uma arma para protegê-lo. Então, não é o terreno em si, mas a fraternidade. Certa vez também Francisco estava, juntamente com outro irmão, numa pequena cabana, e de repente alguém apareceu e disse: essa cabana é do meu animal, do meu burro. Francisco disse: se é dele, fique com ela. Então, não há neste homem, né, por causa de alguma coisa, ou por causa do poder, ou por causa da glória, a disputa. Passa a ser central na sua vida a relação com os irmãos e irmãs. E aqui penso também, quando nós falávamos do encontro com Francisco com o pobre, que essa dinâmica e a sabedoria do pobre nesse caminhar de Francisco o ajudou muito. A capacidade de acolhida, a capacidade de enxergar no outro, até porque está numa situação de debilidade, enxergar a debilidade do outro e abrir-se à necessidade. O quanto que o nosso mundo, nesse sentido, está necessitando disso. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, achei interessante, creio que foi no Japão. As escolas, nos primeiros anos de educação, já não estão mais iniciando o processo educativo através do conhecimento, né, daquilo que o mundo produziu, e nem mesmo de técnicas, mas relações humanas, organização da sala, arrumar um ambiente para que o outro chegue. Creio que essa dimensão é tão fundamental e tão importante para nós, nosso mundo. Nós entramos numa dinâmica tão avançada da tecnologia, também na capacidade tão grande de responder às necessidades do mundo através de tantas técnicas que possuímos. E será que isso, né, não que elas sejam más em si, mas não podemos perder, o Papa Leão agora acabou de escrever uma encíclica, né, talvez a gente até aborde aqui no nosso programa alguma vez, sobre, né, essa dimensão de não perder a humanidade. Não tem como retornarmos, porque é também algo muito positivo para a humanidade, as novas tecnologias, agora a inteligência artificial, mas não podemos perder a dimensão das relações humanas, a construção da fraternidade, a construção da irmandade. E encerro essa parte, né? Lembro um professor meu de comunicação, um padre deoniano, ele tinha um programa na Rede Vida, se eu não me engano, mas quando ele ia dar aula para nós, ele dizia: a verdadeira comunicação não é aquela que eu faço na TV, a verdadeira comunicação são as relações olho a olho que eu construo no meu dia a dia. Esta é a verdadeira comunicação. Uma não está em detrimento da outra, uma não acaba com a outra, mas a fraternidade, a capacidade de entrar em comunhão, a capacidade de pensar no outro, a capacidade de voltar-se para o outro, o quanto que está sendo necessário hoje no nosso mundo. Como é necessário falarmos disso, como é necessário experimentarmos isso. Então, toda a experiência comunitária, né, ela é fundamental, começando pelas famílias, também na nossa própria igreja, dentro das relações onde estamos, onde, esses dias eu achei interessante, uma pessoa falou para mim, né, somente o senhor e outra pessoa perguntou como eu estou, e eu tenho tantas relações, eu achei interessante, né, ele prestar atenção nisso, né, como você está. Não é o que você tem, não é a realidade que você está vivendo, como é você está, né? Então, em Francisco isso é tão forte, a fraternidade, a capacidade de ver no outro o irmão, a capacidade de se relacionar com o outro nesta dinâmica tão profunda do corpo a corpo, do tu a tu, olhar na realidade que o outro tem.
Frei Carlos, São Francisco também foi uma pessoa que compreendeu a dinâmica de Deus na natureza. Talvez diferente do que a gente compreende hoje, uma compreensão que era diferente para o seu tempo. Como que era a visão de São Francisco em relação à natureza, ao meio ambiente, à ecologia?
Então passa tudo a partir da experiência, né, Paulo, também dessa dimensão da fé. Refletimos esses tempos atrás sobre o cântico do Irmão Sol. Louvado sejas, meu Senhor, pelo Irmão Sol. Louvado sejas pela Irmã Água. E interessante que dentro do projeto da criação, que nós vemos no Gênesis, né, a criação, o ser humano é criado por último, e ele é colocado no centro da criação, onde ele é aquele que domina, aquele que cultiva, aquele que é capaz de transformar esta realidade. Para Francisco, tão interessante a gente perceber, no cântico do Irmão Sol, por exemplo, né, ele diz, louvado sejas, meu Senhor, pela Irmã Água, ela é casta, ela é útil, ela é bela, e coloca, né, que, na verdade, dentro dessa relação, o ser humano, e isso está presente em todo o cântico, não são os seres criados que precisam do ser humano, mas sim, na verdade, é tudo aquilo que é criado que, na verdade, satisfaz as necessidades do ser humano. Então, nós necessitamos muito mais daquilo que Deus criou, todos os outros seres, do que eles de nós. Na verdade, nós somos capazes de transformar os ambientes onde eles moram, imaginemos desmatamentos. Eu fui florestal por 6 anos, né? E a gente via que muitas vezes, como demorávamos chegar em certas áreas, de um ano para o outro, de repente, você não via mais uma madeira em pé, tudo derrubado. Então, todo aquele habitat onde tinha fauna, tinha toda essa flora belíssima, daqui a pouco, o ser humano, com a sua ganância, destrói tudo. Imaginemos agora, né, nas terras indígenas, no norte do nosso país, a poluição dos rios, os desmatamentos, a água envenenada, porque em busca do ouro, tudo é possível fazer para conquistar aquilo que se almeja. E, no entanto, né, qual é o bem que isso realmente traz para o ser humano? Lembro, no período da Covid, uma cena tão interessante, um senhor norte-americano que, ao sair do hospital, conseguiu vencer a doença, né, o vírus, na verdade, e o que o vírus causa no corpo, causava e causa no corpo, começou a chorar. Daí pensaram, porque o sistema de saúde norte-americano é muito diferente do nosso, né, na verdade, tudo se paga. E perguntaram para ele, né, que não precisava, falaram com ele, na verdade, que não precisava se preocupar tanto, que tudo se daria um jeito no lado econômico, importante que ele estava vivo, né? E ele disse: não, eu tenho como pagar. O meu problema é que eu sempre tive o ar e nunca percebi, nunca valorizei. Tive que valorizar quando me faltou. Então, Francisco de Assis, nesse sentido, a experiência que ele faz de Deus, a experiência que ele faz da Irmandade, extravasa somente, extravasa a dimensão somente da relação o ser humano. Vai também por tudo aquilo que é criado. Por isso que ele chama de irmão e irmã. Por isso que ele chama de irmão e irmã. E isso não é poesia, isso é uma experiência profunda que Francisco faz, né, de irmandade. Alguns povos originários, né, indígenas, também é significativo quando se vai caçar, depois que mata um animal para o alimento, agradece, porque aquele animal, né, é um dom que vai continuar servindo a vida daquele que necessitou matar. Então, não é uma presa somente para recursos econômicos, é a continuação da vida, a necessidade da vida. E por isso, até mesmo o agradecimento àquele que é abatido. Então, aqui nasce uma nova relação, né, Paulo, queridos ouvintes? É uma nova relação com tudo que é criado. E nos tempos atuais, essa dimensão da casa comum, o quanto que é importante para nós pensarmos e refletirmos, né? Em junho agora, se eu não me engano, é o mês do meio ambiente, né? Então, como é importante para nós a gente nascer para uma nova relação com aquela árvore que está na minha frente da minha casa, que muitas vezes cai muitas folhas, mas a necessidade de tê-la, porque é ela também que produz para nós aquilo que respiramos, né? Então, e não no sentido utilitário de necessidade, mas sim de reconhecimento e até mesmo, né, a contemplação perante aquilo que Deus nos deu. Então, não é no sentido utilitário que Francisco vê, porque eu necessito, eu mantenho. Não, é porque irmão e irmã Deus nos deu. E aí lembro nós novamente, né, o nosso querido Papa Francisco, a dimensão que nós estamos numa grande teia, né? Nós estamos numa relação onde todos fazemos parte desta grande teia, tudo aquilo que foi criado por Deus. Nós não somos os donos dessa teia, nós fazemos parte. E para Francisco de Assis, na sua relação com aquilo que era criado, um homem do século XII e XIII passa por essa experiência. Por isso ele chama de irmão e irmã a água, o sol, a lua, o vento, tudo aquilo que Deus criou e nos deu como dom.
Frei Carlos, e uma última questão é que São Francisco era um santo da alegria, né? A gente vê essa visão dele sobre Deus, sobre o homem, sobre a natureza, uma visão mística profunda, mas ele também vivia de uma maneira muito alegre e deu um testemunho de alegria muito grande, não é?
Sim, a capacidade, né, de viver a vida com leveza, com cortesia e também com alegria. Francisco, na sua história, na sua trajetória, ela refletia, a sua vida refletia a bondade de Deus, o dom de Deus da vida humana e, ao mesmo tempo, nas relações, aparecia com muita clareza a alegria de viver. Isso também para nós, né, em tempos tão complexos, onde as dificuldades são tão grandes, é interessante a gente ver o nosso cotidiano, né, a vida nossa. Antigo Frei Leonardo Boff, né, acho que é bacana a experiência que ele fez uma vez, que ele contava que, subindo um monte com um frei, com um velho carro, acho que um Fiat velho, bem velho, e esse frade dirigindo bem devagar, né? Daí, de repente, chega no topo desta montanha, esse, o Leonardo contempla toda a grandeza, né, dos vales, das matas, e o frade, aquele frade contemplando uma erva, e ele pergunta, né? E ele dizia, perguntou duas coisas, né, para essa contemplação desta, da flor de uma erva perante toda a grandeza, né? E também o porquê que dirigia tão devagar aquele carro, né? Que é um objeto feito pela mão humana. Ele dizia, esse carro já me acompanha há tanto tempo, hoje ele já está tão velho, me carregou para tantos lugares, hoje eu tenho que cuidar dele, porque ele já muito me serviu. E também a contemplação daquilo, nesta pequena erva e nesta pequena flor, está toda a beleza do universo. Aqui, creio que para nós, né, no franciscanismo, é essa alegria, a capacidade de contemplar o dom de Deus, a beleza de Deus, nas coisas mais simples, porque tudo é dom. E isso, Francisco, foi atingido, né, por essa graça tão grande.
Que nós também possamos ser atingidos e ter esse olhar aí, contemplar como São Francisco. Frei Carlos, muito obrigado. Na próxima semana nos encontramos para conversar mais sobre São Francisco de Assis.
Obrigado, Paulo. Um abraço a você, um abraço a toda a equipe aí, a Núria, a Douglas, a todos aí, a Angélica, a todos os irmãos e irmãs da nossa querida Rádio Imaculada, a você também, nossos ouvintes. Deus abençoe e guarde. Paz e bem.
Amém, paz e bem.
Igreja em Pauta.
O programa Igreja em Pauta fica por aqui, ele vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira nesse mesmo horário. Um grande abraço para você, até o nosso próximo programa. Paz e bem.
Igreja.
Igreja em Pauta.
Comunicando a verdade.
Comunicando a verdade.